Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos hoje com a Diana Vinagre. Olá, Diana.
Olá.
Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Vou-te pedir aquilo que peço a todos os convidados e convidadas do meu programa. Por favor, que te apresentes nos termos que achares melhores.
Bem, eu sou a Diana, toco violoncelo, nasci em Braga e estudei aqui no Conservatório, em Braga, depois estive em Lisboa, na Academia da Orquestra Metropolitana, toquei um ano na Orquestra Metropolitana e depois fui para a Holanda fazer uma coisa que já queria fazer desde há muito tempo, que foi estudar... música barroca, essencialmente barroca, mas é um conceito, se calhar mais à frente posso explicar um bocadinho melhor o que é que eu faço,
mas
mais detalhadamente,
explicar.
Mas digamos música do século XVIII, e é o que eu faço até hoje. Sou freelancer, toco em vários sítios pela Europa, basicamente. E também, ao mesmo tempo, sou investigadora. Fiz um doutoramento sobre o violoncelo na música sacra em Portugal, no período clássico.
Mas
basicamente,
específica.
Muito específico, sim, mas basicamente há uma componente de investigação neste tipo de música que eu faço e eu e um grupo de outras pessoas aqui em Portugal temos tentado recuperar algum património musical português que está muito esquecido.
Muito bem. A primeira coisa que eu queria saber, porque ao contrário de ti eu sou um profundíssimo ignorante nestas matérias, é o que é um violoncelo barroco? Que é o instrumento que tu tocas?
Sim, basicamente. Se calhar é mais fácil eu começar por explicar o tipo de música que eu faço.
Muito bem.
Bem, basicamente é um método interpretativo paralelo ao ortodoxo, ou que as pessoas conhecem. Que está estabelecido, não é? Onde as pessoas tocam... em instrumentos modernos. Não, e este método interpretativo, que se chama normalmente música antiga, mas que é muito inexato, porque o que nós fazemos é, na verdade, a interpretação historicamente informada e que pressupõe, como o nome diz, um conhecimento da música como ela era feita na época em que foi escrita. E isso passa por apoios em fontes de diferentes naturezas, seja através dos instrumentos, os instrumentos como eles eram na altura. Portanto, quando digo eu toco violoncelo barroco, eu toco um instrumento como ele era, como o violoncelo era no período barroco.
Certo.
Que não é como é hoje.
Ok.
Porque os instrumentos foram sofrendo alterações até que chegaram ao estado em que hoje estão e que
claro.
Estão desde, não sei, primeira quinzena do século XX, talvez, mas... Bem, e portanto, eu digo que toco violoncelo barroco, na verdade eu também posso tocar violoncelo clássico e eu tento munir-me das ferramentas que posso sobre a música que estou a tocar e não toco só música barroca. E portanto, eu agora perdi-me um bocadinho, mas só para explicar os instrumentos que nós temos para perceber como é que era a música naquela altura são os instrumentos, pode ser iconografia ou fontes documentais, acima de tudo, tratados, cartas, jornais, quer dizer, tudo que nos dê informação sobre como era a música naquela altura.
Ou seja, tentar fazer uma interpretação, o tom parecida com aquela que terá sido feita quando a música foi escrita.
Na verdade, isso... sim, isso nós sabemos que é impossível. Nós nunca vamos saber como é que a música era feita, mas podemos munir da informação que pudermos sobre a música, sobre o estilo, não é?
E porquê é que nunca vamos poder saber?
Porque nós não sabemos como é que era, quer dizer, de certezas nunca se pode ter.
Não?
Não, porque havendo, não temos gravações.
Certo, porque... mas havendo a música está escrita.
A música está escrita, mas há uma coisa muito importante, é que quanto mais para trás vamos no tempo, menos inexata é a partitura, porque mais importante era o papel do intérprete na música.
Muito
podemos
bem.
Dizer, até meados do século XIX, há imensa informação que é omissa. Só com Beethoven, por exemplo, só para situar um bocadinho, é que os compositores começaram a escrever as dinâmicas exatas, ou crescendos, ou acentuações, porque... antes disso, há uma grande componente improvisatória e de ornamentação e de estilo que eram do conhecimento dos músicos e que não é, as pessoas não escreviam na partitura.
Okay.
Bach quase não escreve dinâmicas. Não, dinâmicas são o volume, não é?
Intensidades.
Sim, pianos e fortes, quase não escreve. É óbvio que as pessoas não tocavam com a mesma dinâmica do início ao fim de uma peça, não é? Portanto, e para isso nós precisamos realmente ler um bocadinho e perceber qual eram os olhos do músico naquela altura, que não são os mesmos do músico hoje em dia. Por exemplo, uma coisa muito fácil para perceber isto. Toda a música francesa, barroca, eles sempre que tinham, assim, grosso modo, sempre que tinham colcheias, pararararararará, eles não faziam o que estava escrito. Toda a gente sabia, ninguém fazia o que estava escrito, faziam tarararararararararará, que se chama inegal. Pronto. Isto é uma coisa que nós só sabemos através dos livros e dos tratados. Se eu der uma partitura do barroco francês a um músico hoje, ele não vai saber isso e vai tocar o que está escrito lá.
Claro.
Pronto. Isto é um exemplo de muitos detalhes e informação que nos dá esta investigação histórica.
Ok, não sabia. Bom, obviamente que há uma ciência enorme por trás disso tudo e que dá muitos detalhes. Curiosamente, no outro dia... tive uma sorte imensa e arranjei um bilhete para ir ver algo ao Scala, em Milão, onde eu nunca tinha estado. Né? E a primeira coisa que eu achei fascinante foi que não havia PA, não havia colunas. Ou seja, foi a primeira sala de espetáculos em que eu entrei na minha vida onde não havia colunas. Eu percebi claramente que estava num sítio diferente daquele que eu costumava estar. Pronto, e achei isso curioso. E agora... queria também que me explicasse um bocadinho melhor o que é a música antiga. Ou se isso tem uma categoria sequer.
Bem, na verdade, lá está, isso é o nome que se dá a este método interpretativo, mas que, como eu disse no início, não é muito, muito correto, porque o que se faz é a interpretação historicamente informada.
Uhum.
Porque, na verdade, música antiga é quase toda a que tocam os músicos da música erudita, não é? Quase só tocam música
antiga.
Mas há
balizas antiga. Temporais para isso? Só para ter
não,
uma noção?
Eu acho que, lá está, é por isso que eu disse há bocado, eu não toco só violoncelo barroco, a baliza temporal é maior, porque a baliza temporal é... até ao ponto em que há alguma diferença estilística que justifique esta abordagem. Por exemplo, Ravel pode ser feito numa perspectiva historicamente informada, porque há muita coisa que era diferente naquela altura, não é? Ravel, isto é, início do século XX, portanto, os instrumentos ainda não eram como eram hoje, o estilo ainda não é como é hoje.
Mas a música barroca é como o latim, é um género morto, não se continua a fazer. Ou continuam a ser editados ou criados obras
desse
género.
Pessoas a escrever no estilo
a escrever,
barroco?
Sim.
Não, acho que não.
Não,
acho que,
lá está.
Não, sim.
É uma coisa circunscrita no tempo.
Sim, mas que também não é fechada, porque, quer dizer, o barroco, nós dizemos música barroca, mas quer dizer, a música é um contínuo, não é? As coisas foram-se alterando, mas não é 31 de janeiro de 1750.
E porquê é que tu, inicialmente, gravitaste para o violoncelo?
Barroco, para a música. Ai, para o violoncelo.
Para o violoncelo, logo de início.
É muito simples. Eu queria ir para violino, não havia vagas e fui para o violoncelo.
Foi uma circunstância, então, que
sim,
aconteceu.
Calhou, sim.
Que é um instrumento particularmente difícil de se tocar.
Acho que é tão difícil como outro qualquer.
Não tem aquelas curvas de aprendizagem terríveis. Quer dizer, o piano é fácil, carrega-se uma tecla e consegue-se produzir um som.
Acho que inicialmente tem este, todos os instrumentos de corda têm esta dificuldade da afinação. Porque
não há trastes.
Não há trastes. E é preciso um bocadinho de paciência. Eu acho, por exemplo, numa fase inicial, o violino até é um bocadinho mais ingrato, porque são frequências muito agudas.
E que é muito curto o espaço.
E é muito agudo, porque pode ser um bocadinho...
Sim, sim.
Para pessoas mais sensíveis pode ser um bocadinho mais difícil, mas eu acho que, quer dizer, todos os instrumentos têm a sua dificuldade, hein? Em momentos diferentes, dificuldades diferentes, não é? Acho que...
E há muita gente interessada em violoncelo, ou é um instrumento pouco procurado?
Não tenho bem noção. Eu sei que, por exemplo, é um instrumento que há muitos músicos de outros instrumentos, não é? Músicos profissionais, que quando se pergunta se não tocasses o teu instrumento, qual é que tocavas? Muita gente diz o violoncelo, porque okay. O violoncelo realmente tem... Eu sou muito suspeita para estar aqui a falar,
claro,
de violoncelo. Eu acho que é mesmo um instrumento muito bonito, mas é um instrumento que acusticamente é muito parecido com a voz humana. É um instrumento que tem uma amplitude muito grande.
Okay.
Portanto, é um instrumento que faz o baixo, não é? Que pode fazer o baixo, mas também pode tocar bastante agudo. Portanto, é muito versátil.
Quantas escalas faz um violoncelo? Não?
Agora não. Tenho de pensar um bocadinho. 4,
okay.
Mais ou menos. 4 oitavas.
Então é uma coisa ampla.
Sim.
Dá para tocar muita coisa diferente. E tu has de conhecer outros violoncelistas. Qual é a vida de um violoncelista? É uma vida difícil ser violoncelista em Portugal?
Eu acho que é uma vida difícil ser músico, não é? Em geral. E depois há pessoas que têm carreiras muito diferentes, percursos muito diferentes. Quem toca violoncelo moderno, não é? Está numa orquestra, por exemplo. Tem uma vida muito diferente da minha, que sou freelancer e que... Portanto, quem está numa orquestra tem esta estabilidade de estar numa orquestra, de saber que vai que não vai perder o seu lugar, não é? Tem a vida toda esta perspectiva de ficar lá a vida toda, mas também tem a desvantagem de não lidar com tantas pessoas diferentes. Portanto, tu podes tocar ao lado da mesma pessoa 40 anos,
uhum.
com os mesmos músicos,
claro.
Mais ou menos,
claro.
Não é? E sendo freelancer, é sempre a instabilidade, mas tenho a sorte de poder constantemente conhecer pessoas novas. Isso é muito estimulante, não é? Aliás, é difícil, eu acho que é muito difícil o músico que está numa orquestra manter a curiosidade e manter a mesma, o mesmo prazer a tocar,
porque é muito formatado, porque é...
Porque estás a vida toda com as mesmas pessoas, ou estás imenso tempo com as mesmas pessoas, não é? Tocar o mesmo tipo de música. Depois é muito diferente dentro de uma orquestra, as cordas, que são tutis, digamos, têm muito menos possibilidade criativa do que alguém que é um instrumentista de sopro e que é solista. Portanto, tem um bocadinho mais de liberdade criativa, mas um tuti de uma orquestra, digamos, a orquestra é um instrumento de alguém, não é?
Uhum.
portanto, e sendo assim... obedece aos critérios do maestro. Claro. Portanto, não, as pessoas não, não, não há discussão de ideias, não há debate. Claro. Não é? É...
E estás-me a dizer que és freelancer e vais-me explicar, por favor, como é que isso funciona. O que é uma ocupação profissional para ti? Alguém te contacta porque querem fazer alguma coisa em algum lado? Como é que isso funciona, assim, genericamente? Consegues-me dizer?
Sim, é basicamente isso. Eu tenho um grupo de... um conjunto de grupos onde costumo tocar, e as pessoas chamam-me e eu vou para projetos muito diferentes. Portanto, pode ser dois dias, um concerto, como pode ser uma ópera, estar um mês num sítio, mas são contratos temporários, não é? São... E depois, claro, há grupos onde eu vou regularmente. Mas nunca são grupos que não funcionam, lá está, como uma orquestra que tem uma temporada e que toca todas as semanas. Portanto, eu o trabalho é irregular. Certo. E toco com grupos muito diferentes, portanto, posso tocar com orquestras, a fazer música romântica, não é? Porque orquestras grandes, como grupos de câmara muito pequenos.
Ok. E qual, algum que te dê um prazer especial?
Bem, eu acho que... eu também tenho o meu grupo, não é? Tento fazer as minhas coisas. Eu acho que é o que me dá mais prazer, apesar de haver sítios em que eu toco que gosto muito, porque toco com músicos muito interessantes e com quem também já toco há algum tempo. Isto é uma coisa que me dá prazer, é quando as pessoas já se conhecem há algum tempo, portanto...
Certo. Que é preciso também haver uma ligação com os outros músicos para conseguirem eventualmente que aquilo corra melhor, certo?
Claro, tem que haver uma articulação grande. Quantos músicos se conhecem, há coisas que não é preciso estar a falar, não é? Estar-se dentro da mesma linguagem.
Então, é normal alguém do outro lado da Europa, por exemplo, ligar-te e para tu ires lá e tocares com um grupo de pessoas que podem ser conhecidas, pode ser uma reincidência, pode ser uma coisa nova. Estarei enganado ao pensar que tu trabalhas mais lá fora do que em Portugal?
Sim.
Muito mais?
Sim, a maior parte do meu trabalho é fora de Portugal.
Não há... porque não há interesse, não há dinheiro, quer dizer, é o costume de Portugal, não é? Não há espaço para esse tipo de coisas que tu fazes, para esse tipo de música, não há assim grandes saídas profissionais, certo?
Sim, eu acho que de uma maneira geral... não só na música antiga, digamos, é mais fácil este termo, não há grande mercado para músicos freelancer. Porque sim, porque o mercado é muito pequeno.
Muito pequeno.
Sim. Mas eu acho que também, como eu estudei fora de Portugal, eu acho que também criei uma rede de contactos lá fora que... pronto, foi a consequência natural, não é, do meu estudo e das pessoas que eu conheci enquanto estava a estudar. E também, quer dizer, há vários grupos em Portugal de música antiga, na verdade.
Se cá não há sítios para eles tocarem, ou não há muitos concertos para eles?
Cada vez mais, na verdade, é isso.
Ah, é?
Cada vez mais, sim.
Algum...
claro, é sempre um nicho, não é? É sempre um nicho, mas há cada vez mais.
E lá fora, há assim algum local onde tu gostes particularmente de tocar? Faz sentido? As salas são muito importantes? Ou esta música era criada para ambientes mais fechados? Como é que era?
Não, as salas são muito importantes. Há várias salas muito, muito boas. Mas há salas, por exemplo, às vezes toco em grupos muito pequenos que tocam em salas enormes. E que às vezes eles fazem uma coisa, não sei se devia estar a dizer isto, não é amplificação, mas é qualquer coisa, eles chamam enhanced acoustic, qualquer coisa assim.
Que é o quê? Há uns microfones para tentar reforçar lá para trás porque é demasiado grande.
Sim, isto para dizer que, portanto, a música antiga está presente hoje em dia em todas as grandes salas de espetáculo europeias e não só.
É?
Sim. Eu já toquei no Scala de Milão também, música barroca. E, aliás, eles também fazem lá ópera barroca, com orquestras barrocas.
Sim, eu fiquei surpreendido com o facto daquilo ter uma programação diferente todos os dias e que não pareceu-me assim... Incomensurável como é que todos os dias havia algo distinto com a quantidade de gente que estava envolvida e o preço dos bilhetes era caríssimo, não é? Que foi uma
pois
oferta,
sim.
Uma sorte que eu tive. Pensei, isto aqui não é. Mas depois também pensei, se calhar isto aqui é de. Se calhar é um bocado o topo da pirâmide, ou um dos topos da pirâmide, ou seja, eu estou aqui numa sala que é reconhecida mundialmente, por isso é normal que eles tenham uma programação variadíssima.
Sim, mas quer dizer, isso devia acontecer, por exemplo, em Portugal, que são salas de ópera que têm uma orquestra residente, que tem em repertório várias óperas que vão sempre
repondo,
rodando, sim, que estão em repertório, que, como, teatro, como deve ser o Teatro Nacional aqui, não é? E que também, o que também não acontece. Portanto, isto, efetivamente, eu compararmos Portugal a nível cultural com França, com Alemanha, Bélgica, é realmente muito diferente.
Claro. Estarei também enganado ao pensar que este tipo de música em que estás envolvida é uma música que apela a pessoas um pouco mais velhas, certo?
Sim, o público é...
É um síndrome grisalho na plateia.
Sim, exatamente. Em Portugal não tanto, curiosamente.
É?
Mas fora de Portugal é mesmo verdade, é só cabeças...
Cabelos onde os há são brancos. Isso, achas que pode perigar o futuro dessa tua expressão artística, desse tipo de coisas que tu fazes?
Sim, é verdade. É uma coisa que nos faz pensar um bocadinho, mas... bem, eu acho que mesmo assim vai haver sempre uma renovação do público.
É? Ou esperas que seja?
Espero que seja. Espero que seja. Claro que... este tipo de música... como outras artes, não é? Como pressupõe um... Não é música que se ouve uma vez e se gosta. Pessoas que nunca ouviram dificilmente vão conseguir desfrutar. É preciso uma educação.
O que me estás a dizer é que não é uma coisa imediata?
Não sempre. Principalmente se contrapusermos à música que se ouve hoje em dia, não é? E ao imediatismo de tudo que as pessoas consomem, acho que...
Eu posso falar da minha... E ainda por cima é uma experiência mesmo inocente, porque eu era totalmente, ainda continuo a ser, ignorante nas matérias da música antiga, a não ser aquilo que são os conhecimentos populares. E que há uns anos comecei a dedicar-me só a ouvir música, não, música do século XIX para trás. E a primeira coisa que eu notei foi que eu estava habituadíssimo a algo que raramente acontece, que é a repetição de um padrão. Se eu ouço uma melodia que gosto de uma música moderna, eu vivo no conforto de saber que ela vai ser repetida.
Sim.
Nessa música, não. Eu posso ouvir uma melodia lindíssima e ela, como o vento, foi embora e eu depois tenho que esperar outra vez 20 e tal minutos, que é o tempo que aquilo demora para chegar ao fim, para voltar a ouvir. Mas consegui compreender esse tipo de diferença na linguagem. E eu acredito que isso não seja... Quer dizer, nos dias de hoje em que as coisas têm que ser mais imediatas, não seja a coisa mais fácil do mundo, nós dizemos agora, não, agora tens que esperar aqui 20 minutos, por favor, para ouvires aquele trecho que tu gostaste tanto. Por isso, sim, acredito que a música, a vossa, possa estar assim, com um outlook menos positivo. Há algum compositor, até porque na verdade acho que são quase todos homens, da tua predileção?
Bach, sem dúvida nenhuma.
E por alguma razão específica?
Não, porque ele é... é genial mesmo. É, isto é uma coisa que não se explica muito bem, não é? Mas primeiro tem uma produção enorme e depois é... é realmente genial, ele levou ao expoente máximo o estilo barroco, tudo o que ele faz é muito bom, mesmo as coisas muito simples, é muito bom. E depois está cheio de tudo, está cheio de... Uh, é sublime, não é? E é sublime e é cómico e é. É tudo. É...
Mas achas que essa tua. E o que estavas a dizer há pouco é uma coisa que me interessa bastante. O facto de tu estás a dizer essas coisas todas, obviamente, sobre Bach, isso não é facilmente reconhecível? Ou seja, é preciso eu estudar para chegar lá? Ou tu achas que muito facilmente isso, esse tipo de música podia ser mostrada a um público mais alargado?
Completamente. Eu acho que Bach...
Há coisas intrincadas, mas há outras que são imediatas e que as pessoas...
Sim, eu acho que... Bem, isso é a diferença entre os compositores geniais. Eu acho que as pessoas podem... Bach sobrevive a tudo, por exemplo. Não é à toa que... Pode ser muito mal tocado, mas sobrevive sempre porque a música é realmente muito boa, não é? Não é à toa que há grupos de jazz, toda a gente, Bach no Brasil, Bach... sobrevive a tudo, porque realmente a música é muito, muito boa. Ou Mozart, vê-se estas... Alguns compositores, não é? Que são realmente... de fácil acesso e universais porque são geniais.
Ok.
E perdi-me um bocadinho.
E por que anos é que estaremos a falar? Também Bach é de que século?
Portanto, o Barroco da música é, grosso modo, 1600-1750. E 1750, o fim do Barroco é o ano da morte de Bach. Bach nasce em 1685... E morre em 1750.
Nesse período, há uma coisa que eu às vezes me questiono quando estou a ouvir isso. A música era ainda mais para umas elites. Não era um exercício particularmente popular, pois não?
Mais ou menos.
Então.
Bach escreveu a vida toda. Ele era profundamente crente. Ele trabalhou sempre para a igreja, ou quase a vida toda, a maior a parte da produção dele é para a igreja. Então, na verdade, não era tão para as elites, era para toda a gente que ia à igreja.
Uhum.
E aí há uma grande, grande diferença entre os países protestantes e os países católicos, porque a música... para os protestantes era... realmente muito importante, e a educação musical, portanto, que é uma coisa que não aconteceu no catolicismo.
Uhum.
A música era uma expressão de Deus, portanto, para Lutero era importantíssima a música, isto ainda hoje a música é muito boa nas igrejas protestantes, não é? E as pessoas conhecem a música, é muito, muito interessante.
Certo. Então, estamos a falar, lá está, de um género musical que está cristalizado, não é? Que existiu em determinada altura e que agora só pode ser revisitado. Não há... Como é que isso sobrevive? Ou seja, tu tens essas obras que foram produzidas no século XVIII, mas elas agora... Vocês agora estão... No primeiro passo estavas-me a falar de que tentam fazer uma reprodução fiel ou tão fiel quanto possível.
Sim.
Daquilo com os instrumentos que eram feitos na altura. Mas ela permanece, quer dizer, o que é que se faz hoje em dia? Continua-se a fazer esse tipo de música? Não. Qual é a sobrevivência de hoje em dia desse género musical? Não existe. Ela continua a existir dentro... A música continua a estar cá, mas ela deixou um legado que depois desembocou em alguma coisa. O que é que aconteceu depois disso?
O que aconteceu foi que o estilo foi-se transformando e as pessoas começaram a escrever de outra maneira. Há uma coisa que é importante perceber. Até ao século XX, as pessoas não ouviam música de há 50 anos atrás. As pessoas ouviam a música que se fazia na altura. E este conceito que nós temos agora de tocar música antiga é uma coisa do século XX.
Não havia clássicos?
Não havia clássicos,
não,
aliás.
Havia clássicos.
Não, ao longo da história houve, no século XVIII, no século XIX, momentos especiais de recuperação de compositores antigos. Por exemplo, Mendelssohn, que foi um compositor romântico, foi o primeiro a ir tocar, e foi muito importante, fez a Paixão segundo São Mateus de Bach, que já não se fazia, provavelmente, desde que ele a tinha escrito.
Claro.
As pessoas deixaram... Portanto, há alguns... Começou a haver algumas academias para recuperar música... coisas muito pontuais com 50 anos. O Brahms também fez um trabalho importante, por exemplo, de recuperação de música barroca francesa e não só. Mas as pessoas, regra geral, não tocavam. No século XIX não se tocava música do século XVIII.
Era só o que estava a dar.
Era só o que estava, que é o contrário do que acontece hoje. Hoje claro. Há uma... As pessoas não se sentem tão ligadas com a música contemporânea. Isto é música erudita, obviamente, estou a falar da música erudita.
Pois que
há um afastamento das pessoas à música contemporânea e dos próprios músicos, devo dizer.
Pois, mas era justamente aí que eu queria chegar, pronto. Dentro, digamos, desse género musical, nós temos uma contemporaneidade. E o que é essa contemporaneidade? É uma música mais abstrata, mais experimental?
Hoje em dia, a música que é feita hoje em dia... Sim, completamente sim. Quer dizer, lá está, é por isso que começa a haver um desfazimento, porque é uma linguagem tão longe do imaginário das pessoas, não é? Que aí sim, nesse caso, é preciso realmente haver uma aprendizagem, eu acho.
Não é imediata.
Não é imediata de todo.
Não, é uma coisa muito críptica, se calhar, para a maior parte das
sim,
pessoas.
Sim, pois que, pronto. Quando se começa a sair da tonalidade, acima de tudo, não é?
O que é isso?
O esquema harmónico em que se constrói a música toda, quase toda da história da música, não é? Aliás, desde o início do Barroco até ao século XX, e depois há Schoenberg e alguns compositores a partir do início do século XX começam a fugir da tonalidade e começam-se a fazer experiências, pronto, coisas já muito diferentes, mas a partir começa a haver um desfasamento entre o público e os compositores.
Ah, ok.
Que ainda acontece hoje em dia.
Pois, acredito que sim. E depois também surge no século XX a música, digamos que popular, que é uma coisa completamente diferente. Aparece, enquanto que a música estava, digamos que restrita, de certa forma, a não ser o cantar, mas a música...
Bem, música popular houve sempre, não é?
Sim, mas instrumentada, sim. Digamos assim, se calhar menos do que existe hoje em dia. Houve uma abertura muito maior, acredito eu. Porque hoje em dia é possível ter instrumentos, quando há 2 séculos atrás seria muito mais difícil obter um instrumento musical e poder tocá-lo. Se calhar até ter tempo para tocar, porque as pessoas passavam a vida toda a trabalhar. Mas outra coisa que eu também tinha interesse de perceber é como é que pessoas que fazem aquilo que tu fazes se relacionam ou veem, digamos que aquilo que é a música popular que existe hoje em dia, ou a música... comercial. Ou seja, vocês conseguem encontrar ali sempre alguma coisa ou é assim uma cacofonia que não tem interesse nenhum?
Bem, eu não estou muito a par da música que se faz hoje.
Certo.
Mas sempre ouvi outros tipos de música.
Sim. Há espaço para tudo?
Há espaço para tudo, sim. É? Aliás, quer dizer, não sei, as minhas primeiras memórias musicais não são de Bach ou de Mozart, não é? São... de outras coisas, das coisas que se ouvia em minha casa, não é? Que portanto, tenho muitas referências musicais, muitas mesmo ao longo da minha vida, que não são
até porque
erudita.
Depois eu também comecei a perceber uma coisa, quando comecei a molhar, quer dizer, a ponta do meu pé nesse oceano que é a música clássica, que há muitas melodias que eu reconhecia. Ou seja, muitas melodias que foram repescadas lá atrás.
Sim.
Que eu não fazia a mínima ideia que os originais não eram aqueles que eu julgava que eram. Muitos ganchos melódicos que eu ouvia lá no meio perdido e pensava, ok, alguém, eu já ouvi isto em algum lado. Queria voltar um bocadinho ao teu instrumento, ao violoncelo. E para perceber uma coisa relativamente prática, uma música como tu tem, é obrigatório, é uma vida de muita prática. É um exercício intenso de violoncelo para te manteres, digamos, que em forma para tocar.
Sim, sim, é como um desporto, não é?
É?
Sim.
Tens que praticar, sim. Tens que estar permanentemente a praticá-lo. Pois presumo que não seja essa a parte mais divertida de todas, não é? Ter que tocar todos os dias um bocadinho para se não conseguires manter a aptidão para o instrumento. E isso aí, perdão, leva-me também outra pergunta. O instrumento em si, que tu tens agora contigo, eu estive a ler um pouco e é uma réplica.
Sim.
Um deles. Podes-me falar um bocadinho sobre essa réplica, porque eu achei curioso essa questão da réplica.
Não, porque efetivamente os instrumentos que nós temos hoje em dia, mesmo os instrumentos antigos, foram todos alterados, uhum. ou quase todos alterados. Há muito poucos instrumentos no estado original, e agora estou a falar de instrumentos de cordas. Portanto, todos os violoncelos, os Stradivarius, não é? Acho que toda a gente conhece esse tipo de instrumentos antigos. Há muito poucos Stradivarius violoncelos no seu estado original. E o que acontece é que quase todos foram cortados, são quase todos mais pequenos. Porque foi a evolução do instrumento natural, sim, cortados mesmo, tem todos menos um pedaço grande no corpo. E depois, assim, posso dizer, basicamente, a diferença entre um instrumento de cordas no século XVIII e agora, um instrumento moderno, é que um instrumento barroco... o ideal sonoro tem mais a ver com ressonância, portanto tudo no instrumento trabalha mais para a ressonância do que para a tensão no som. E isto traduz-se na barra harmónica, que é uma parte que está dentro de um instrumento que tem muito menos tensão, num instrumento barroco. O ângulo das cordas com o cavalete, portanto, a altura das cordas é muito menor. As cordas são mais planas do que num instrumento moderno. E tocamos com cordas de tripa, que era... o que se usava até ao século XX, até à Primeira Grande Guerra, as cordas eram todas de tripa. No caso do violoncelo, as cordas graves são revestidas, portanto é tripa por dentro, revestida a metal, que pode ser cobre ou prata, mas são tripa por dentro.
E esse instrumento mudou, não é? Essas mudanças transformaram, o instrumento soa efetivamente muito diferente se tu tocares um antigo ou um modelo igual ao antigo ou um contemporâneo?
Sim, soa diferente, mas a diferença principal, eu ter um instrumento barroco não me vai dizer quase nada. Eu tenho que perceber como é que eles usavam este instrumento também.
E era possível na altura, essa coisa eu também achei fascinante quando estava a ler há relativamente pouco tempo sobre a questão do Stradivarius, que eu não sabia nada para perceber o que era isto, e o facto do homem ir lá para a floresta, identificava as árvores que queria fazer para cada instrumento e como é que elas fazia e por aí fora. Como é que os instrumentos que ele fazia na altura não conseguiram, com estes anos todos depois, ser suplantados? Qual era a ciência de tudo isso? Porque é que toda a gente sabe o que é? Aliás, Stradivarius é uma marca, é uma coisa que toda a gente... É de cultura popular. E eu não consegui perceber como é que nunca conseguiu ser suplantada essa sei lá, habilidade, mestria que ele tinha a fazer instrumento.
Sim. Não sei, mas há outros construtores também muito importantes e muito famosos e cujos instrumentos são muito caros hoje, sim.
Sim.
Eu não sei, primeiro há uma coisa que é importante, é um instrumento antigo... não é preciso ser um Stradivarius, mas normalmente é um instrumento que ganha qualidade no som também.
Ah, bom. Porque na verdade tem uma parte orgânica, não é? Porque é madeira, e a madeira também não é imutável, ela também vai,
sim,
ela própria,
sim,
adquirindo outras propriedades ao longo do tempo.
Sim, sim, sim.
Eles vão melhorando pelos vistos, que é uma coisa.
Os instrumentos de corda, sim, se forem tocados, há este perigo. É que um instrumento que, se não for tocado, vai perdendo qualidades. Tem que ser tocado.
Não,
porque a madeira
poupada.
Vibra. Hã?
Não pode ser poupado. Não pode guardá-lo só para os dias de festa, não. Tem que...
Por exemplo, é o problema dos instrumentos nos museus, não é? Por um lado, é preciso preservá-los e ter cuidado, não é? Ser cuidadoso, porque há instrumentos muito preciosos, mas perdem esta. Perdem muito por não serem tocados.
E sobrevivem ainda? Há muitos instrumentos dessas épocas ou já são coisas extraordinariamente raras?
Não, há muitos, sim, há muitos.
Outra curiosidade que eu tinha era: quanto é que custa um violoncelo? Se eu começasse hoje a tocar um violoncelo, é um instrumento extraordinariamente caro.
Há preços para tudo, sim. Há violoncelos chineses.
Há chineses hoje em dia.
Chineses que podem, acho que podem ser bastante razoáveis e que são muito baratos.
É que se pode tocar.
É que se pode tocar.
Voltando ao instrumento antigo, também achei curioso que já tinha lido, e tu voltaste a dizer, que as cordas eram feitas de tripa. Eu, quando comecei a pensar nisso, qual era a fiabilidade de um instrumento feito com modos tão orgânicos e arcaicos? Eles conseguiam efetivamente ter fiabilidade nos instrumentos, que aquilo estivesse afinado? Era possível com os meios de que eles dispunham na altura? Ou era extremamente
difícil? Mais uma vez, nós não sabemos como é que soava, não sabemos se eles tocavam muito desafinado.
Pois.
Não, mas em relação às cordas de tripa, efetivamente, são muito vulneráveis, são muito vulneráveis à
umidade,
à temperatura. À umidade. E não é à toa que as cordas foram substituídas por cordas só de metal, que são cordas que nunca se desafinam. E que têm, e podem ter uma potência muito maior. Portanto, isto foi uma forma de adaptação a salas de espetáculo maiores, não é? As cordas de metal.
Foi tipo projeção do som.
Sim, okay. Sim. Mas depois, bem, mais uma vez eu sou suspeita, porque acho que as cordas de tripa são muitíssimo mais bonitas, mas é verdade que é um... que te ensinam muita paciência, porque é preciso aprender a lidar com elas, demora algum tempo e é preciso sangue frio.
Porquê? Porque elas são
porque elas desafinam muito facilmente, portanto é preciso saber muito bem que cuidados é que eu tenho que ter com o meu instrumento. Eu não posso andar com o instrumento numa corrente de ar antes de começar a tocar, portanto eu deixo o meu instrumento pelo menos uma hora antes no sítio onde tenho o concerto.
Ah, bom.
Que, sim, saber que se está ar-condicionado tenho que fazer isto, se está frio as cordas vão reagir assim ou assado, portanto eu... As pessoas, cada vez vamos adquirindo maneiras de contornar esta fragilidade.
São muito temperamentais as cordas.
São temperamentais.
Pois, mas, quer dizer, a sonoridade é substancialmente distinta das cordas de metal.
Sim, são muito mais bonitas.
É?
Para mim são.
Porquê?
Porque são muito mais orgânicas e permitem um tipo de expressão com o arco que as cordas de metal não têm. Porque as cordas de metal, lá está, são objetos feitos tendo em conta um objetivo estético determinado. Portanto, servem um determinado estilo. São muito mais planas a nível sonoro, digamos. Muito mais lisas. Para mim, o som é... mais morto do que com as cordas de tripa.
Ok. Mais comprimido, digamos, que é mais...
Sim.
Muito bem. De longe, dizendo que não há... Que a tua carreira não é fulgurantíssima, mas tens, assim, alguma coisa que gostarias muito de fazer que ainda não fizeste? Ou várias? Para o futuro.
Uma das coisas que eu gostava, por acaso, e tem a ver com Braga, eu tenho imensa pena porque Braga, fazendo eu música barroca, não é? E vindo da cidade barroca, eu vejo que Braga definitivamente não aproveita o património que tem.
Uhum.
Primeiro, não há uma política assim, a longo prazo e de uma maneira séria de recuperar o património que tem. Portanto, os arquivos, muita coisa foi perdida, isso sem dúvida, falando do arquivo da sede, o arquivo musical da sede de Braga, houve algum trabalho feito em coisas medievais, que tem manuscritos muito famosos, que houve gente que já trabalhou, mas em relação ao século XVIII, não é, a música que eu faço, o que está hoje no arquivo é uma sombra do que da música que houve aqui, não é? Imensa coisa que foi perdida. É um arquivo que não está catalogado, portanto as pessoas nem sabem o que está lá, música que não se toca, portanto isto faz-me imensa pena, não é? Porque nós temos, e eu tenho feito um trabalho de recuperação de principalmente música ligada à corte portuguesa, não é? Que foi onde a maior parte, quer dizer, os arquivos que se preservaram melhor são os da corte, não é? Da Capela Real. E tenho pena que não se possa, que não se faça alguma coisa com um bocadinho mais de perspectiva aqui em Braga. Assim.
Faria todo sentido, não é? Tendo em conta o património cá, pelo menos histórico, não é? Arquitetónico, que houvesse aqui música barroca.
Bem, há música barroca, não é? Não há a música barroca de Braga, ou que foi feita para Braga.
Foi feita para Braga.
Sim, sim, porque havia uma capela na Sé e havia uma capela, por exemplo, na altura do Dom Gaspar de Bragança, não é? Ele tinha uma capela pessoal com músicos dele. E fazia-se música para lá também. Mas isto pressupõe que haja um estudo musicológico, não é? Que se faça um estudo sobre esta música para perceber. Porque sei lá, é muita música espalhada em vários sítios também, claro. Além da que nós sabemos que se perdeu, mas música que está espalhada em sítios diferentes. E tocá-la acima de tudo, não é?
Muito bem, Diana. Estamos a chegar ao fim do nosso programa de hoje e vou-te pedir a segunda coisa. A primeira foi que te apresentasse e a segunda era que deixasses para os nossos ouvintes uma sugestão.
Então, acho que, não sei se é tão fácil acesso, mas há um DVD de um que já tem alguns anos, que é do Le Bourgeois Gentilhomme de Molière, com música de Lully. Portanto, isto é na corte de Luís XIV e é um género que havia em França antes da ópera, que juntava, era basicamente teatro, aquilo é uma peça de teatro, com muita dança pelo meio, música. E é feita de uma maneira muito bonita porque este meu processo criativo, não é, histórico, que eu estava a falar sobre a música, aí nessa que é uma comédie ballet, está aplicado ao teatro. Portanto, eles usam o francês antigo e representam como se representava na altura. A dança é barroca também. Aliás, nesta produção, que é onde é tudo lindíssimo, é mesmo tudo muito bonito e é muito divertido, porque o Bourgeois Gentilhomme, eu não sei qual é a tradução para o português, mas é uma peça muito divertida.
Cavalheiro português?
Sim, qualquer coisa assim.
Só tive 2 anos de francês, por isso. É melhor não confiar na minha tradução.
É feita à luz das velas também, portanto eles tentaram recriar mesmo o nível globalmente, todas as artes que englobadas estão feitas com uma perspectiva histórica e é mesmo muito bonito.
Muito obrigado, Diana. Aos nossos ouvintes, recordo o endereço para onde podem enviar as vossas reclamações ou sugestões: k.estamos.rum@gmail.com. Muito obrigado, Diana.
Obrigada a eu.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.